passado por algumas experiências assim, em que o Senhor tem buscado trabalhar a realidade de todo aquele depósito que Ele tem feito. Né? Recebemos muito depósito do Senhor semanalmente, mas há necessidade de que esse depósito ele seja trabalhado, seja utilizado para que ele se torne realmente valoroso. Né? Ele tem que ser prensado, tem que ser mexido nas nossas vidas, né? Para que tudo que recebemos se torne uma realidade mais forte. E nada melhor do que, para amolecer uma carne dura, nada melhor do que uma panela de pressão. Né? E é bem verdade mesmo. Às vezes estamos com nossa carne dura, com nosso coração endurecido, e o Senhor, de maneira tão maravilhosa, Ele permite aquela pressão assim, exata, aquela pressão que a gente precisa, que a gente suporta, e o Senhor vai trabalhando e nos moldando, porque os tempos que nós temos vivido são tempos sem igual. Acho que se pudesse escolher um tempo na história em que eu pudesse viver, eu queria viver esse tempo de agora. Eu quero viver o tempo realmente da manifestação dos filhos de Deus, o tempo do arrebatamento da igreja. E para isso, nós não temos mais tido tempo de sair reprovados. Né? Temos necessidade de ver que é como você está estudando um ano letivo e durante o ano tem aulas importantes, aulas menos importantes na nossa cabeça e vamos fazendo prova, mas quando vai chegando o final daquele tempo, começam aquelas provas finais, começam realmente a coisa apertar e realmente a gente ter que expressar em realidade aquilo que a gente tem vivido. Né? E eu tenho há um tempo já desejado compartilhar algo que o Senhor tem nos falado lá nos últimos meses até. O Senhor tem há um bom tempo já assim norteado aquilo que a gente tem vivido em cima de um texto que há um tempo eu estava lendo a palavra e ele saltou no meu coração, saltou nos meus olhos, assim, me chamou muita atenção. Está em Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Ele diz assim: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Eu já tenho aprendido como a palavra de Deus realmente é maravilhosa, porque a gente tem o costume de falar, a gente aprende a falar essas coisas, né? A palavra de Deus é maravilhosa e a gente fala, mas é tão tremenda a medida que a gente pode experimentar essas coisas. E realmente você pode assim sentir aquele êxtase no coração quando você vai lendo e percebendo a riqueza que o Senhor tem trazido. Porque aqui o texto, por exemplo, ele fala assim, olha, o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não é simplesmente a palavra perfeita de Deus, mas ele é o poder de Deus. Né? Ele é o poder de Deus para as nossas vidas. São palavras que elas têm. A gente sabe que em Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Né? A gente já ouviu falar que ela é viva, ela fala conosco, mas não só isso, ela é eficaz. Ela é completamente eficaz, ela faz plenamente aquilo para qual está destinada a fazer. O Senhor diz que Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Né? E quando eu li isso daqui, começou a vir um turbilhão de textos e de pensamentos no meu coração. Comecei a parei diante do Senhor, comecei a ouvir, a gente vai lendo adiante, vendo assim, realmente onde o Senhor tem desejado chegar, porque o Senhor tem dado a sua palavra de uma maneira assim, tão preciosa e plena para as nossas vidas, porque o que, que se a gente talvez for voltar lá para o princípio de todas as coisas e compreender a razão pelo qual a gente se encontra nessa situação que nós estamos, né? A gente, talvez, se a gente, o princípio de Adão não fosse aquele, toda a situação nossa seria diferente, né? Mas o homem se desviou de tal maneira do propósito de Deus que Deus precisou ter vindo inicialmente com a lei para um homem que não tinha o Espírito de Deus para que pudesse realmente arder no coração o ensino dele, né? E aquela lei parecia tão dura, tão seca, mas a obediência a ela trazia a guarda. É uma, algo que há muita necessidade de nós realmente entendermos no nosso coração, porque muitos têm uma compreensão de que a palavra de Deus, ela nos poda, ela nos limita, né? Mas não, a palavra de Deus, ela é a guarda da nossa vida, ela é a segurança da nossa vida, né? E o coração do homem, a gente sabe pela nossa própria experiência de vida, né? O coração do homem, ela é tão distante de entender, de pensar como Deus pensa, né? Que há a necessidade que Deus deixasse, e principalmente quando nós chegamos ao nosso tempo, à nossa época, a gente vê que o Senhor diz assim, que eu lhes inscreverei as minhas leis nos vossos corações. Não serão mais leis externas, escritas simplesmente para que você olhe e contemple, mas elas estarão inscritas nos nossos corações, né? E elas trazem realmente o vigor e o poder para que a gente possa viver toda a plenitude de Deus. Nós cantamos cânticos tão tremendos, né? Aquele cântico ali sou o que me dizes ser, tenho o que me dizes ter, né? E nós somos aquilo que o Senhor nos diz ser mesmo. E temos aquilo que o Senhor diz ter. Mas é literalmente aquilo que o Senhor diz ter. Porque às vezes existe uma distância entre aquilo que a gente conhece e entre aquilo que a gente realmente experimenta com eficácia na nossa vida. E quando digo que aqui, quando a palavra fala, né, que o Evangelho é o poder de Deus, ele é o poder de Deus para que a gente possa viver acima da situação normal, né? E é o poder para que a gente possa suportar provações, possa suportar todas as lutas, tudo aquilo que o Senhor tem permitido para que nessa situação, em que situação a gente se encontre, nós possamos ser expressão dele mesmo, né? A razão pela qual, eu creio que a razão pela qual nós, como igreja, permanecemos nessa terra, é para que nós possamos ser a própria expressão dele, né? Jesus Cristo foi a imagem expressa do Pai. O homem, no princípio, havia perdido, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem permaneceu com a semelhança de Deus, porque o homem perdeu a imagem de Deus quando o homem pecou. E a gente vê lá no princípio do livro de Hebreus, ele diz assim que ele é a expressa imagem do Pai, né? E sendo a expressa imagem do Pai, quando o Senhor alcançou a salvação, isso veio a nós. Nós, como igreja, somos chamados a ser a expressão, a própria expressão de Cristo. Ele, seguindo aqui, ele diz assim, então, né? pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Pois nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Eu só queria ler antes aqui Efésios, no capítulo 1. Lá no princípio do capítulo 1, ele diz assim, olha: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É algo muito, muito grande, né? É algo muito pleno. E vai falando, ele começa a descrever realmente toda a plenitude daquilo que o Senhor nos deu. E quando chega no versículo 18 desse mesmo capítulo, ele diz assim, ó: Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E vai adiante. Né? Mas aqui, né, Paulo estava orando para que fossem iluminados os olhos do entendimento deles, para que eles pudessem realmente compreender a esperança daquilo que eles foram chamados, o que esperava aquilo que eles foram chamados. E as riquezas, você vê que a abundância do texto, da abundância, como está escrito, né? As riquezas da glória da sua herança. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Então, existe o poder de Deus que opera a nosso favor. Ele diz, a suprema grandeza do poder de Deus para conosco. O mesmo poder que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então, dá para a gente entender realmente aquilo que o Senhor tem à nossa disposição. Né? Qual é a grandeza, qual é o limite daquilo que o Senhor tem à nossa disposição? E penso que estamos vivendo tempos em que vai haver uma necessidade muito grande de que a gente compreenda realmente a grandeza daquilo que o Senhor tem nos dado, porque nós não sabemos exatamente como as coisas vão acontecer daqui para frente. Né? A gente vê as notícias por aí, a gente vê que o mundo e a segurança na qual as pessoas se apegam, ela está entrando num colapso. Mas a nossa condição não é e não pode ser a segurança das coisas que nós pegamos e vemos e temos. Mas a nossa segurança está em pertencermos ao Senhor e termos a condição dEle, a condição de vida dEle. E necessitamos disso. Diz ali, voltando para aquele texto, ele diz assim, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Eu fiquei muito impactado assim, quando eu li isso, porque havia um texto em que, sempre quando se passava na minha cabeça, eu falo a verdade, a segunda parte daquele texto não me fazia assim compreender com tanta importância quanto é o começo, que é um texto que todo mundo conhece devagar, né? Conhece de cor, né? Diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ali o Senhor está falando de vida cotidiana, está falando da ansiedade pela vida, da ansiedade pelas necessidades que nós temos, né? E depois de falar tudo aquilo, até nessa semana, a Dionísia estava lá e ela compartilhou aquele texto e foi interessante que um versículo ali realmente acabou nos chamando a atenção, que ele diz assim: os gentios buscam todas essas coisas. Não, os gentios estão procurando todas essas coisas. Não há no que, não há uma realidade realmente de vida, porque vida é uma coisa, existência é outra. Né? Se você tem existência, você precisa se cercar de tudo aquilo que a existência te propõe. Mas nós temos uma vida superior. Né? Então o texto diz assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu fiquei pensando a respeito daquilo ali, né? Claro, eu preciso buscar primeiramente o reino de Deus em todas as coisas que eu falo, em todas as coisas que eu faço ou vivo durante o dia. Mas e a sua justiça? Ficava pensando, quer buscar a justiça de Deus? E o Senhor começou a me falar, a falar no meu coração e fazer entender que eu tenho uma necessidade muito grande de conhecer a justiça de Deus para que eu possa me relacionar com Ele próprio e para que eu possa me relacionar com os irmãos. Porque se nós tivermos uma abertura no nosso entendimento, realmente de conhecer e saber a profundidade do amor e da justiça de Deus, porque a gente precisa pensar como Deus pensa, e não como nós pensamos, e não como o homem pensa. A grande dificuldade em que a simplicidade da palavra de Deus entra no nosso coração é por causa das nossas linhas de pensamento, né? A gente já vem com uma linha enorme de pensamentos que precisam ser derrubados, fortalezas que precisam ser quebradas para que a gente possa entender como Deus pensa, como Deus vê aquela situação. E o Senhor começou a me falar a respeito da justiça. Ele falou principalmente, você precisa compreender a minha justiça para que você possa se relacionar com os teus irmãos. Porque se nós não conhecemos a justiça de Deus, nós somos implacáveis, né? Nós nos tornamos críticos e nos tornamos fortes e implacáveis com as coisas. Mas quando nós compreendemos a justiça de Deus, nós nos relacionamos bem para todo lado. Nós aprendemos a nos relacionar com o Senhor e realmente entendemos qual a nossa situação em relação às promessas da palavra de Deus. O poder de Deus está nas suas promessas. E veja bem, a palavra de Deus diz assim, ó, diz que Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. E diz assim, pois tantas quantas são as suas promessas, tem nele o sim e por ele o amém. Então, tantas quantas são as promessas do Senhor, eu não posso achar que, mas é que essa experiência não é para mim. Tantas quantas são as suas promessas, tem nele o sim. E por ele, assim seja. Vai ser. Né? E, voltando à questão ali de falar da questão da justiça de Deus, né? A justiça de Deus, ela está completamente expressa dentro da sua palavra. Né? O Senhor deu, ele nos dá de uma forma assim muito perfeita, muito plena. Às vezes a gente vê muitos perigos correndo por aí quando se fazem grandes tratados a respeito de versículos isolados. Versículos isolados às vezes se tornam um perigo. Às vezes você vai ler aquele versículo num contexto da palavra e ele é simples, porque a palavra é para os simples, não para os sábios entendidos. E ele é simples, mas ele é simples e ele é muito profundo, mas ele é profundo na sua simplicidade, ele é profundo pelo poder que exerce através dele. Ele nos dá realmente uma capacitação, ele vem com capacitação para que a gente possa viver plenamente aquilo que aquela palavra foi destinada. Né? E existe, às vezes, muita confusão das pessoas de elas julgarem, ou se fala muito, Deus é fiel. Mas será que Deus é fiel a mim? O que que Deus é fiel? Né? Tem aqui, ó, vamos abrir lá em Lucas 9:26. Lucas 9:26 diz assim, ó: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho de Deus, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Ora, se Deus é fiel a mim, ele não vai se envergonhar de mim, ele é fiel a mim, seja o que for, né? 2 Timóteo 2, tem outros textos ainda em Mateus e Marcos, que são os textos correlatos àquele ali, que eles falam a mesma coisa. A gente vê também que no Evangelho de João, no capítulo 14, diz assim: se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Pedireis tudo o que quiseres, se lhes há dado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aqui, 2 Timóteo, ele diz assim, fiel, desde o 11, diz: fiel esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Mas daí diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Mas a que o Senhor permanece fiel? Se eu sou infiel, ele permanece fiel à sua palavra. É a sua palavra que vai, realmente, a obediência à palavra de Deus, que vai me conduzir a realmente a conhecer e entender o Senhor. Né? Sua palavra é a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Né? Mas a gente vê ali que o Senhor, ele não é fiel a mim, ele é fiel àquilo que ele me designou. O Senhor é fiel ao seu plano, né? Ele é fiel àquilo que ele determinou para a minha vida. E aquele texto de Efésios que eu citei primeiro, né, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos. O Senhor nos predestinou para sermos filhos de adoção. A gente olha o texto de Efésios ali, é incrível. Ele quebranta o nosso coração, ele derrama o nosso coração. Quando você olha sabendo que aquelas palavras são as palavras que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, deixou escrita como um testamento para as nossas vidas. Um testamento, uma promessa fiel. Tantas quantas são as suas promessas, tem nele o sim e por ele o amém. Né? Mas o Senhor é fiel àquilo que ele tem escrito, àquilo que ele tem determinado para nós. E muitas vezes nós queremos fidelidade de Deus e buscamos fidelidade de Deus, mas nós temos a nossa maneira de andar, né? Temos a nossa maneira de ver as coisas. E às vezes tem certas coisas que nós estamos passando, como temos experimentado nesses tempos lá, passando por muitas lutas, não, graças a Deus, não lutas com a igreja, mas lutas, lutas normais da vida, que o Senhor tem permitido e tem esperado realmente ver uma atitude de aprovação, uma atitude correta. Né? Tem aquele texto de Hebreus que diz que diz aqui, ó, Hebreus 6, 7, ele diz: a terra embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada e recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. Seu fim é ser queimada. Mas de vós esperamos coisas melhores, pertencentes à salvação, né? Ainda que assim falamos, Deus não é injusto, não se esquecerá da vossa obra e do amor para com seu nome mostrasse, pois serviço ainda serviu os santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Muitas vezes o resultado daquela prova ou daquela situação que nós passamos, a gente passa todo aquele trecho e o resultado está ali a 30 centímetros de nós. E nós esmorecemos e desistimos e julgamos que essas coisas não são bem assim, não são para nós, né? Mas às vezes está a um pequeno espaço e nós esmorecemos, né? E nós precisamos passar até o fim todas as coisas, ter o pleno trabalho daquilo que Deus está fazendo. Porque se o Senhor tem operado algo em nós, a gente vai ver aqui que diz assim, no texto ali de Romanos, ele fala assim, que é na palavra de Deus, é no Evangelho de Deus, que nós vamos descobrindo a justiça de Deus, conhecendo a justiça de Deus. Diz, de fé em fé. Ou seja, de acrescentamento em acrescentamento daquilo que Deus vem fazendo. Nós declaramos com muita convicção que o Senhor tem edificado a sua igreja, né? E o Senhor tem edificado a sua igreja, quer nós creiamos firmemente ou em momentos que nós vemos dificuldade só, luta só, e às vezes a gente pensa que coisa não está, sabe, parece que as coisas estão meio desandando, meio se perdendo, né? Mas o Senhor tem edificado a sua igreja. E nesses tempos, e já de algum tempo, o Senhor tem levado a olhar assim para trás, dar uma analisada assim na experiência e ver em todo tempo, em coisas que muitas vezes eu na, assim, naquele afã daquela situação, às vezes tinha a tendência de pegar e joga tudo fora. Agora eu entendi. Agora eu vi e vou caminhar aqui. Até agora estava errado. E o Senhor mostrou, não, estava errado. Pode ter chego, a gente muitas vezes está passando por experiências e a gente declara e fala com firmeza mesmo, e não é com, eu creio que não é com engano, não é com equívoco dos nossos pensamentos, que a gente fala que o Senhor está fazendo isso. O Senhor tem me levado por esse caminho, o Senhor tem me mostrado isso, né? O Senhor tem conduzido certa situação, né? O Senhor tem aberto determinada comunhão, ter falado determinada palavra, e nós vamos caminhando por ali. Quando chega um determinado ponto que aquelas coisas começam a ficar difíceis, começam a não dar certo, não era do Senhor. Era coisa da minha cabeça. E a gente muda de... né? E, infelizmente, a gente vê que a experiência, a história da igreja, principalmente o que é a igreja denominacional, embora não vivendo como igreja, é igreja, né? Tem quantos irmãos salvos têm ali, mas não estão vivendo como igreja, não estão prosseguindo e conhecendo o Senhor, mas fazem parte da igreja, mas não é edificado, porque vivem numa troca de experiências de fé. Hoje a ênfase é uma coisa, dali a um mês a ênfase mudou, a pregação mudou, e a ênfase é outra coisa. Mas se a gente vê que quando o Espírito está ministrando, e quando o Espírito está realmente trazendo vida e ensinamento à igreja, a gente vê que as palavras, elas, semana a semana, elas têm conexão, elas vão acrescentando, elas vão nos levando um pouquinho mais adiante do que tem sido, porque o Senhor tem desejado e tem necessitado alcançar algo no nosso coração. Tem necessitado edificar as nossas vidas pessoais para que a sua igreja seja realmente edificada e acrescentada. E como é uma edificação? A gente não precisa ser um pedreiro para entender que, para você edificar, você assenta uma carreira, Depois você assenta uma outra carreira de tijolos e assenta uma outra carreira de tijolos, e nós, como pedras vivas, somos edificados casa para a morada de Deus no Espírito. Mas quantas vezes que eu me vi na minha vida, edificava uma carreira, vamos edificar uma segunda carreira, tijolo tão bonito, um entendimento um pouco mais claro, tira essa primeira carreira fora e vamos começar com essa, desse jeitinho melhor aqui. E dali a pouco você pensa ter entendido um pouco mais, com um pouco mais de clareza as coisas, e tira aquela carreira fora, e você está sempre naquele... sempre naquela mesma altura da edificação. Porque nós não vemos, às vezes, o que Deus está fazendo. A palavra diz assim, aqueles que desprezam os pequenos começos, alegrar-se-ão vendo as coisas sendo feitas pelos outros, né? Se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Ou seja, se nós não conseguimos ver, olhar para trás e ver o quanto o Senhor foi acrescentando, porque se hoje nós temos condições de entender algo um pouco mais profundo daquilo que o Senhor tem falado, é porque já entendemos um pouquinho antes. Já entendemos que o Senhor nos salvou, já recebemos e aceitamos essa salvação, já entendemos que o Senhor nos acrescentou através do batismo, nos acrescentou no seu corpo, e nós vamos entendendo um pouco mais, e entendendo um pouco mais. E dessa maneira o Senhor pode ir nos aprofundando no seu conhecimento. Lembrando que conhecimento de Deus não é saber sobre Deus. Conhecimento de Deus é experimento com Ele mesmo. É experiência com Ele mesmo. Lá em Hebreus, quando fala a respeito de irmãos maduros, ele diz assim, fala do alimento sólido, Hebreus 5, 13, desde o 5, 12, ele diz, com efeito, já devendo ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, na minha versão diz, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Ou seja, é a vivência real da palavra de Deus no simples servir, poder para perdoar, poder para andar junto. Nessas coisas, nós nos tornamos práticos. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. As nossas faculdades são exercitadas e a nossa visão de como Deus vê o nosso irmão, de como Deus me vê, principalmente. Porque quantas vezes que a gente anda assim, né? O meu ânimo está bom, estou cheio do Senhor, e, sabe, quero ler e compartilhar algo, e tenho testemunho para dar, mas outra hora estou passando por uma luta, irmão, sabe, estou acabado, arrasado, e não consigo fazer nada. Mas a minha condição não mudou diante do Senhor. O Senhor não está surpreso com as minhas lutas, nem com as minhas quedas. Ele me conhece. Então, se eu tenho o conhecimento e a experiência, realmente, de estar vivendo a justiça de Deus, a nossa vida se torna equilibrada. Caminhos aplainados, caminhos retos. Os montes derrubados, os vales aterrados, e nós prosseguimos e vamos experimentando e conhecendo ao Senhor. Né? Nós temos agora 22 anos de caminhada com o Senhor. Nesse tempo a gente conheceu muitas coisas, viu muitas coisas, e viu como é triste passar realmente por essa experiência de se achar tão espiritual quanto aquilo que a gente lê. Né? E depois você vê que, bom, já começa que quando você se acha espiritual, segundo aquilo que você leu e conheceu, você já vê que o contraste é totalmente grande, quanto quando você experimenta o Senhor, você vai diminuindo, você vai não se achando nada. A gente vai vendo tamanha grandeza e misericórdia de Deus, porque Deus, ele não é fiel a mim, mas ele é misericordioso para comigo. Ele é fiel à sua palavra e misericordioso para comigo. Se eu estou andando segundo a sua palavra, a sua fidelidade, ela se expressa totalmente a meu favor. Né? O desejo do Senhor é, como um pai, nos cuidar totalmente, nos guardar totalmente. Mas o Senhor estabeleceu uma forma de que, uma forma de agir conosco. Ele não vai, ele não vai ir contra aquilo que ele próprio estabeleceu. Né? Mas o Senhor, ele deseja o nosso amor, a nossa obediência. E dentro dessa situação, todas as coisas vão se operando. Vamos experimentando o poder da palavra dele mesmo, da palavra que sai da boca do Senhor. Vamos experimentando em conhecer a justiça de Deus, edificando fé em fé, edificando experiência em experiência e crescendo, crescendo realmente em conhecer experimentalmente o Senhor. É, Romanos 12, ele diz assim, olha, 12:2, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nosso entendimento, ele precisa ser renovado para pensar como Deus pensa e para que a gente experimente. Olha que coisa plena e perfeita. Boa, agradável. Não, é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque convenhamos que muita gente acha que a palavra de Deus é boa e é perfeita. Mas e o agradável? Né? Conhece aquela história quando alguém vem e já pergunta, né, o que, que pode e o que não pode na tua igreja? Né? Como se alguma coisa fosse proibido, né? Mas não, o Senhor não nos proíbe, o Senhor nos guarda, né? Mas a palavra de Deus diz que ela é boa e ela é agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Então, se alguma coisa não está sendo assim completamente, precisamos buscar o Senhor e compreender aonde que nós estamos fora. Porque a vida com Deus, ela é a plenitude de tudo aquilo que alguém pode experimentar, não é verdade? É, no capítulo 8, no capítulo 5, é muito tremendo esse capítulo 5, ele fala sobre a justificação. Né? Então ele diz ali, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eu havia falado, à medida do conhecimento e do entendimento que nós temos da justificação de Deus, da justiça de Deus, o nosso relacionamento com Deus e o nosso crescimento no relacionamento com Deus vai mudando completamente. Né? Nós paramos de ficar de altos e baixos. Né? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. E ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É, lá no Antigo Testamento diz que o Senhor, ele tirou nosso coração de pedra, colocou um coração de carne, e diz que ele nos inscreveria a sua lei, né? Inscreveria a sua lei nos nossos corações. Seguindo, diz assim, olha, no verso 10 diz: pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A palavra salvos, ela quer dizer saúde. Não é salvos, nós já fomos salvos, mas nós temos toda uma plenitude para alcançar, de desenvolver a nossa salvação, como dizem em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Né? Há um chamado do Senhor para que nós venhamos a desenvolver a nossa salvação, para que a nossa expressão dele mesmo possa se tornar algo útil nas mãos do Senhor. Né? Nós temos um chamado que diz aqui, Colossenses 1:24, diz assim: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o que resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Né? Nós temos um chamado: cumprir o que resta das aflições de Cristo pela edificação da igreja. O Senhor vai edificar a sua igreja, e vai edificar a sua igreja usando as pedras vivas, usando para a edificação da sua igreja. Ali em Efésios, ele diz, no capítulo 4, o Senhor fala da forma dele de edificar a igreja, e algo assim, nossa, que enche o coração. Que diz assim, olha: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o Senhor, ele organizou toda a sua igreja, tendo em vista o nosso aperfeiçoamento para a expressão do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé. Olha aonde está o limite daquilo que Deus tem proposto para nós. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, da medida, da estatura, da plenitude de Cristo. Perfeita, plena. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado ao redor por todo o vento de doutrina, mas de fé em fé. Senão, hoje nós temos, outro dia, nós vivemos de ênfase de doutrina. E esquecemos daquilo que o Senhor já tem edificado. Vivemos de euforia em euforia. Levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. É interessante que a gente vê que em muitas localidades às vezes há sérias murmurações de irmãos, porque reclamam que o irmão que está à frente não vê isso, não vê aquilo, não faz isso, não faz aquilo, ou só faz isso, ou só faz aquilo. Mas a palavra de Deus fala aqui que a edificação do corpo de Cristo é segundo a justa operação de cada parte. Segundo, diz ali, qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Edificação de si mesmo naquilo que é o próprio Deus que nos chamou, que nos resgatou. O Senhor chamou para que nós sejamos assim como Ele é. E nos propôs é a vida no corpo. Nos propôs a vida no corpo, mas temos que entender que não temos, nenhum de nós é menos necessário, nem menos importante, e nem mais culpado, ou nem mais julgado por causa das situações. Porque às vezes é muito fácil a gente achar mas a experiência da igreja tem sido difícil porque o determinado irmão, e normalmente isso recai em cima dos irmãos que estão na frente, né? Porque eu sento no banco e escuto e vejo as pregações, mas o irmão que está na frente, que ele devia ter mais atenção, olhar mais determinadas coisas. Mas se nós fomos chamados para operar juntamente a justa operação de cada parte, então a situação fica bem mais fácil, né? As murmurações vão recair sobre mim mesmo, né? É melhor eu ir no espelho e murmurar: olha, Maurício, você não está dobrando teu joelho tanto quanto você deveria dobrar. Se você não tá se dando, você quer que o irmão se dê, você quer que o irmão se empenhe mais, que o irmão faça mais isso, mas eu não faço, né? Eu não entendo que o Senhor me chamou com tal importância. O Senhor nos chamou para sofrer o que resta das aflições de Cristo, para que sua igreja seja edificada, para que a igreja alcance todo o propósito que o Senhor tem. E eu falo isso mais pessoalmente. Tem muita gente que acha que ainda pode ser que o Senhor demore ainda porque a igreja não está madura o suficiente. A igreja precisa amadurecer mais. Eu, pessoalmente mesmo, não creio nisso. Eu creio que no tempo determinado da vinda do Senhor, o Senhor virá. E a igreja que estiver preparada, vai estar preparada para estar diante do Senhor. Vai receber do Senhor aquilo segundo a sua obra. Segundo a obra de cada um. Agora nós vivemos e somos chamados para viver a vida do corpo juntos. Mas quando estivermos diante do Senhor, cada um vai prestar conta segundo a obra de cada um. E a igreja sempre vai estar amadurecendo e sempre vai estar imatura também. Mas nós estamos vivendo tempo em que o Senhor tem chamado e falado intensamente para que nós deixemos a nossa vida, para que a gente atente para viver em toda a situação do poder de Deus. Que poder de Deus não é para eu ter uma grande casa, um carrão, para viver acima de qualquer dificuldade. Poder de Deus é para que eu possa viver o propósito para que eu fui chamado. Preciso do vigor e do poder de Deus. Paulo viveu o que a gente conhece, a gente olha a experiência de Paulo, né? E o que o Senhor falou para ele, que a graça dele bastava. Ele viveu a plenitude do poder de Deus para estar preso, para ser açoitado, para sofrer um naufrágio, para ser picado por uma cobra e não morrer. Ele viveu o poder de Deus para tudo isso. Ele viveu o poder de Deus para morrer porque foi morto, não porque ele tenha caído enfermo e tenha sido consumido por algo que o Senhor não determinou que fosse assim, né? A gente vê aqui, olha, Provérbios, capítulo 3, eu falando dessa situação que eu coloquei agora a respeito da morte de Paulo, né? Eu lembrei, nós tivemos uma, ontem até a Dionísia ouviu esse testemunho, temos um casal que eles se converteram agora, fazendo um ano, e ele recebe a palavra com muita simplicidade e recebe mesmo. É assim, aquelas experiências que o Senhor dá que são assim, é o teu gozo, é o teu regozijo de ver, né? E interessante, ele recebe com muita simplicidade, crê e coloca em ação e as coisas acontecem. Às vezes a gente tem tanta dificuldade, eu sei que é um pouco assim, às vezes um tabu falar disso, porque lá mesmo, entre nós, temos pessoas que têm dificuldade em quando fala do poder de Deus para curar as nossas vidas, né? E que quando a gente, na realidade, quando a gente olha, a gente tem que ser sincero, quando a gente olha no texto bíblico, a gente vê que com o Senhor, traziam muitos enfermos e endemoniados e quase todos eram curados, né? Não é? Não, todos eram curados. Quando nós olhamos a vida dos apóstolos, opa, o Senhor Jesus não estava mais lá. Mas o poder da vida de Deus estava neles. E traziam muitos enfermos, endemoniados, e todos eram curados. Né? E esse irmão, ele teve um terceiro acidente, ele é razoavelmente acidentado. Mas ele teve duas experiências meio graves assim, na vida dele. Uma, ele teve uma experiência que ele se acidentou com uma marreta grande que estava... E de alguma maneira ela escapou e bateu bem assim na boca do estômago. E ele passou mal mesmo, assim, sentia muitas dores, tinha muito medo também, porque o homem normalmente tem mais dificuldade em correr ao médico e ver o que é, né? E evacuava sangue, tinha sérias dificuldades. Um dia ele estava mexendo lá, estavam fazendo um muro, e daí ele, com aquela dor, ele falou que ele foi para a sala dele, se ajoelhou e falou: Senhor, tu conhece todo o meu corpo, tu criou meu corpo, sabe tudo como é, me cura dessa situação. Ele nunca mais teve dor, nunca mais evocou sangue, nunca, e era, a situação não era pequena, a situação era meio assustadora. Uma vez ele teve um acidente com o pé também, e fica aquela coisa, o pé incha, e agora, o que faz? Ele simplesmente orou e creu que o Senhor iria curar aquilo. E nunca mais teve problema. Né? Essa também é uma face do poder de Deus na nossa vida. Né? Não é pecado a gente não alcançar certas coisas. Embora o Senhor deseje que pela fé nós alcancemos todas as coisas. Aqui, Provérbios, no capítulo 3, ele diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Por quê? Porque se você não é sábio aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor, se aparta do mal, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, você está absolutamente debaixo da fidelidade de Deus. Nós estamos debaixo da fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus simplesmente se expressa. Né? É algo que vai fluindo naturalmente nas nossas vidas. Mas o algo mais tremendo de tudo isso é que o Senhor, ele faz as coisas na medida da nossa capacidade de receber, na medida da nossa maturidade. O Senhor nunca exige de ninguém algo além do que realmente ele tem recebido. Algo além do que ele tem ouvido, que tem, sabe, daquilo que o Senhor tem trabalhado. Né? O Senhor vai nos amando, e à medida do que a gente vai compreendendo, o Senhor vai dando a experiência, vai nos chamando a realmente consolidarmos aquilo no nosso, na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós vamos assentando uma carreira e assentando outra. E assentando outra, né, à medida que a gente vai realmente aprofundando em experimentar o Senhor. Quer ver, por exemplo, um texto aqui? Eu tinha umas dificuldades no princípio da minha caminhada com o Senhor, porque muitas coisas elas não eram conexas assim com o que ouvia falar, né? Tinha até um cântico que ele era muito cantado e ele era totalmente contraditório, essa palavra aqui. É, Hebreus 10, 19, ele diz assim: portanto, irmãos... Bom, aqui está falando portanto, porque antes de começar esse portanto, o Senhor estava dando realmente uma palavra que dava completa base e confiança para que a gente pudesse viver isso que o Senhor está falando agora. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Mas ele diz, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, entremos com confiança, com inteireza de fé, em plena certeza de fé. Né? E quantos cânticos que a gente ouvia, né? Tem aquele cântico que diz, ó, leva-me à sala do trono. Mas o Senhor não fala que eu tenho que ter ousadia para entrar na sala do trono. Não clamar ao Senhor para que o Senhor me leve à sala do trono. É, ou cantamos para que o Espírito Santo nos encha. A palavra diz, enchei-vos do Espírito. É bem o contrário, né? Porque todas as coisas nos foram dadas. Nós precisamos caminhar, crescer, experimentar de fé em fé, experimentar, nos apropriar daquilo que em que Paulo fala para Timóteo, toma posse da vida eterna. Se apropria daquilo que, né, para que ele se apropriasse, Deus não nos deu espírito de timidez, mas espírito de ousadia, para que Timóteo se apropriasse daquilo que Deus tem dado. Né? E o Senhor tem desejado isso, que nós nos apropriemos daquilo que o Senhor tem dado. Não precisamos ser ansiosos, porque o Senhor próprio vai nos dar. Não precisamos sair correndo atrás do que nos apropriar. O Senhor vai nos dando e vai te dando a situação pela qual realmente você vai experimentar e se apropriar das coisas. Né? Dessa forma, a gente abre a palavra, vai lendo a palavra, e a gente entende quando Davi fala, Senhor, a tua palavra é uma delícia, a tua palavra é perfeita, teus mandamentos são perfeitos, são agradáveis. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela tem todo o poder e toda a plenitude de tudo aquilo que nós necessitamos. Ela nos traz o conhecimento daquilo que o Senhor fez por nós e fez para nós. Deus nos criou no princípio com o desejo de ter o homem, de viver, de amar o homem. E Deus nos dá, tem nos dado, né? Tem nos dado a condição de ter o conhecimento pleno de todas as coisas dele, para que a gente possa compreender plenamente. A única dificuldade está em que nós temos a nossa linha de pensamento, que é tão diferente, tão contrária. Por isso precisamos aprender, buscar a palavra e aprender como Deus vê as coisas, como Deus pensa, para que nós possamos pensar segundo os pensamentos de Deus. Só queria ler um último texto aqui de Colossenses capítulo 13. Ele fala assim: portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não das que são da terra, pois morresse, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Estamos às portas da manifestação realmente da volta de Cristo. Mais ainda, estamos às portas do arrebatamento. Estamos às portas de sermos resgatados dessa terra, né? De sermos colhidos dessa terra. Precisamos apressar o tempo, precisamos realmente cuidar do tempo, porque se o Senhor tem intensificado as coisas, é porque realmente o Senhor tem necessitado de urgência, tem necessitado da nossa urgência, né? Não é tempo de reclamação, de murmuração, mas é tempo de realmente de nós deixarmos que a vida do Senhor se manifeste através de nós. É tempo de morrer mais do que nunca, é tempo de deixar a vida do Senhor crescer em nós. Amém? E que coisa tão tremenda quando, por exemplo, agora vamos partir o pão. Saber da realidade do que o Senhor propôs nesse ato, né? Que nós partimos o pão e nós fomos feitos um só pão, fomos um só corpo, né? Efésios ali diz assim, há um só corpo, um só espírito, como também fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E segue ali dizendo assim, mas a graça foi dada a cada um segundo Deus propôs. Vamos viver a graça que nos foi dada, vamos fazer, ser aquilo ao qual Deus nos propôs no corpo. Para que todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa operação de cada parte, possa promover o aumento de si mesmo em amor. Né? O sangue que foi derramado pelo Senhor, que Ele derramou profundamente sobre nós, com todo entendimento. A palavra diz em Efésios que nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas do que nos foi dado de graça. Segundo as riquezas da sua graça. Diz assim, que ele derramou profundamente sobre nós. A coisa mais tremenda que diz aqui. Derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. O Senhor derramou profundamente sobre nós, para que possamos saber e entender plenamente como Deus entende. Não há limite para aquilo que o Espírito Santo pode operar em nós. Ou seja, há limite, né? Eu sou o limite daquilo que o Espírito Santo pode operar. Somente isso, né? Amém?